15
vezes 2.
15 minutos.
Um tema.
Duas opiniões.
Todas as quintas-feiras, aqui na sua RLX. Ora, sejam bem-vindos a mais um 15 vezes 2. Como sempre, cá estou eu, Sérgio.
E eu, Alexa.
E hoje vamos falar sobre adição.
É verdade.
E adição porquê? Eu estou, neste momento, no início de um processo de deixar de fumar. Depois de fumar durante mais de 20 anos, resolvi que era tempo de deixar de fumar. E este processo de deixar de fumar é um processo complexo, porque me envolve a assumirmos que, de facto, somos aditos. E a diferença entre o tipo de aditos que nós somos e o vulgo caroxo, chamemos-lhe assim, é apenas porque a droga que consumimos é mais legal do que outra. Porque tudo o resto, é muito semelhante.
Ora bem, esta é uma temática complexa. Enquanto psicóloga, em termos rápidos e leigos, definiria adição como a dependência de uma substância ou comportamento, seja ele o jogo, o sexo, etc., que interfere na nossa vida diária. Isto é quando um prazer passa a ser adição, é quando passa a interferir na nossa vida diária. O que é que quer dizer isto de interferir? Passo a ter que parar de fazer coisas para me dedicar àquele vício. E a minha rotina diária passa a rodar à volta de um determinado vício, seja ele uma substância, o álcool, a droga, o tabaco, o café, o açúcar, seja ele um comportamento, o jogo, o sexo, videojogos e outros mais hobbies, digamos assim, que foram classificados também pela Organização Mundial de Saúde, que para mim não tem muita credibilidade, mas isto é outra conversa, mas foram classificados como sujeitos de adição na Organização Mundial de Saúde. Esta, digamos em termos leigos, é a definição de adição. Trabalhar com aditos, com toxicodependentes, foi a minha primeira experiência profissional como psicóloga. E é incrível ver que, por mais distintas que sejam as pessoas, a experiência é toda a mesma. E às vezes as causas que se levam a optar pela droga, naquele caso, também. Mas isso, mais uma vez, é outro tema de outra conversa. A adição aqui, digamos, o momento do withdrawal, de remover já a adição da tua vida, da nossa vida, é sempre um momento de grande sofrimento. Sofrimento físico, numa primeira instância, porque o corpo, quando falamos de substâncias, o corpo viciou-se, está dependente do estímulo daquela substância. Seja a heroína, que entra nos sensores, entra mesmo nos receptores de dopamina, seja a cocaína, que é ainda mais, porque lhe dá aquele kick que nos sentimos invencíveis, seja a nicotina, que faz o corpo inteiro sentir que está a aliviar a ansiedade, que é um sentimento bastante enganador. Já há bastantes estudos que comprovam que a nicotina aumenta a ansiedade em vez de diminuir. Mas as pessoas associam o comportamento a relaxar, seja o café, que parece que o cérebro não funciona até bebermos café, seja quais sejam os sintomas daquela adição, a verdade é que o momento da remoção dessa substância é um momento de enorme sofrimento. Sofrimento físico primeiro, como eu estava a dizer, e depois psicológico, porque não existem ex-toxicodependentes, meus amigos, lamento. Não existem ex-aditos. Um adito nasceu, viveu e vai morrer adito. O que pode existir é aditos que não consomem. E, no caso de um toxicodependente, pode haver um toxicodependente que, depois de uma cura, nunca mais venha a consumir. Mas ele vai ser sempre adito. E a prova disso é que, caso ele volte a tocar na substância, nem que seja meia vez, ele vai cair, não há forma de controlar. não há forma de ele ter força de vontade para controlar. E isso significa que ele é e será sempre um adicto. Pode é optar por não consumir a substância e dominar o seu desejo da substância. Mas o problema ele vai ter sempre. Ok? É a mesma coisa com a nicotina, a mesma coisa com o álcool, a mesma coisa com todas as outras coisas. A diferença entre o álcool e a nicotina, por exemplo, face à toxicodependência de heroína, crack, cocaína, é que o álcool e a nicotina são substâncias legais de serem consumidas, aceites em sociedade, legais e obtidas a preços bastante razoáveis. Por mais que se diga que o tabaco é muito caro, não é caro tendo em conta que estamos a optar por comprar uma substância que não está conscientemente a acelerar a hora da morte em 2 minutos ou 3 minutos por cigarro, segundo os últimos estudos. Que pode parecer muito pouco, some-se a isso e vai um ano com muita facilidade, para além de diminuir muitíssimo a qualidade de vida, com problemas pulmonares, problemas cardíacos, problemas na pele, problemas no sangue, problemas nos dentes, a todo o nível, ereção para os homens, fertilidade para os homens, fertilidade nas mulheres, para além de sujeitarmos os nossos entes queridos a fumo, para quem não fuma. Portanto, não, nós estamos conscientemente a optar por uma substância que não traz bem absolutamente nenhum e que acelera o nosso tão curto tempo de vida que temos sempre neste planeta, não é? Mais 100 anos é um curto tempo de vida na nossa experiência. E por isso, isso é algo que custa, mas que é aceito na sociedade por questões económicas, por questões sociais e, portanto, uma droga legal. Como é que está a ser esta tua experiência de... E ele não fuma há 7 dias?
Não, já vai mais. Já vai, fez 8 dias na sexta-feira passada.
Portanto, hoje é domingo que estamos a gravar, já... Há 10 dias, que não fumas, portanto, muito bem. todo o adito e só deixar aqui uma dica para se saber se uma pessoa é dependente ou não de uma substância, seja ela qual for, perguntem-lhe qual foi a última vez que consumiu. Se essa pessoa souber hora exata, a última vez que consumi foi na sexta-feira passada às 4 da tarde, essa pessoa é um adito. Um adito marca sempre a hora, o dia da última vez que provou a substância, porque o sofrimento de largar é bastante grande. Conta-nos então, Sérgio, a tua experiência.
A minha experiência passou, primeiro que tudo, pela parte de reconhecer que existe uma adição, e existe uma adição séria. A partir do momento em que temos essa noção, aí depois tem muito a ver a seguir com quais são as tuas motivações, porque para se deixar de fumar tem que haver uma motivação, tem que haver qualquer tipo de motivação, e as motivações não têm que ser necessariamente as mesmas para toda a gente e não têm que ser necessariamente motivações de vida ou de morte. Podem ser motivações das mais variadas. No meu caso, em concreto, a minha motivação foi simples. Foi, eu comecei a fazer ginásio, começámos, como sabes, a fazer ginásio com um personal trainer, e foi perceber onde é que eu já estive a nível físico, de capacidade física, e onde estou agora. E foi, para mim foi assustador, porque eu sempre fiz muito exercício, sempre fiz muitos desportos, inclusive desportos em simultâneo, vários, e neste momento, quando comecei a voltar a treinar à séria, senti imensas dificuldades, e sobretudo no que toca à parte respiratória. E para mim foi assustador, e foi esse o meu grande impulso para deixar de fumar. Depois, todo o processo lá está, mais uma vez, li muitas coisas sobre isso, existem vários processos com acompanhamentos de medicamentos, etc. Aqui vai muito depender da pessoa e vai muito depender da motivação. Porquê? Porque a motivação que a leva a deixar de fumar vai ser essa mesmo que depois vai ajudar a controlar todos os momentos de ansiedade. Se eu estou a deixar porque é uma questão de saúde e tenho que o deixar porque o médico me disse, eu estou a deixar contrariado. Eu não estou a deixar porque quero deixar, eu estou a deixar porque me disseram que eu tenho que deixar. E então essa condição só pode ser, ou melhor, normalmente requer um tipo de ajuda externa. E aqui ajuda externa falamos de medicamentos que existem para o efeito, acompanhamento de terapia de grupo, etc., que podem ajudar. No meu caso, como é uma decisão consciente minha do que eu quero, é muito uma questão de força mental. E estabeleci um dia para deixar de fumar, e não é estabelecer um dia porque já tinha estabelecido também dias, mas estabeleci com muita distância. E quando se estabelece com muita distância, há o problema de depois chegar àquele dia e naquele dia já não me apetece porque já perdi a pica. E eu estabeleci um dia, disse, olha, sexta-feira vou deixar de fumar. E para mim, eu para deixar de fumar, eu tenho que ter tabaco. Esta coisa de as pessoas, por exemplo, é outro dos métodos, as pessoas, ah, quando deixas de fumar, tens de tirar tudo que é relacionado com o tabaco da tua vida, isqueiros, manda tudo fora, cinzeiros, nada que possa cair em tentação. Para mim não serve. Para mim não serve porque eu tenho que sentir que se estiver numa fase que é tão incomportável, eu sei que tenho ali e que posso. Mas o saber que eu tenho ali e que posso, para mim, dá-me mais força para não ter que recorrer a isso. É difícil, é complicado. É, nos primeiros dias, vives o dia hora a hora. Eu vou dizer que, pelo menos aí nos três primeiros dias, os dias são vividos hora a hora. A partir daí, começas a viver os dias momentos. Começas a ter momentos-chave. É o momento de manhã em que te apetece fumar, depois a seguir é a hora de almoço, depois a seguir é a meia da tarde, ou ao final do dia, e é depois de jantar. Vais vivendo assim, até que chega a um ponto, pronto, neste momento estou naquele ponto em que tenho vontade pontual, já não é necessariamente aquela vontade logo a seguir ao almoço, tenho pontualmente vontade, e quando vem a vontade é... é assustador porque é muito, dá muita, tem muita necessidade. Por outro lado, passei também por situações que era de stress a nível de trabalho, que era de stress a outro nível, a nível mais pessoal, e não recorrer ao tabaco, porque o tabaco, para mim, o grande problema do tabaco comparativamente às outras drogas é que o tabaco é a personificação de um amigo. O tabaco é aquilo que nós recorremos quando estamos com um stress qualquer. Vou fumar um cigarro. E vou fumar um cigarro, e aquele cigarro é o cigarro que me vai fazer pensar naquela situação. Estou com um problema qualquer familiar, estou chateado, etc. Vou pegar um cigarro, vou fumar. E ao fumar estou a fazer uma retrospeção de tudo aquilo que eu fiz, o que é que disse, o que é que não disse. Portanto, são estes pequenos momentos que o cigarro nos proporciona a quem fuma, que são assustadores para quando não temos cigarro. Então, e agora? Eu agora não tenho esse escape. Portanto, o que é efetivamente, se pensarmos, é efetivamente parvo, porque nós não precisamos do cigarro para fazer introspeção. É só aquele momento. Podemos substituir o cigarro por outra coisa qualquer e fazemos exatamente a mesma introspeção. Sei que, pronto, passaram estes 10 dias, sei que a fase mais crítica é dura, porque segundo o que li, entre uma a duas semanas. Ainda considero que estou numa fase ainda crítica, porque a vontade que tenho ainda é muito forte e dura ainda bastante tempo. Mas mais do que de outra coisa qualquer, tenho consciência que o estou a fazer porque quero, e tenho quero muito voltar a ter a mesma capacidade física que tive em tempos, e estamos a falar em tempos não muito distantes, e porque sinto que me faz falta para conseguir viver melhor, mais do que isso tudo. E como tenho isso em mente, e quando começo a pensar no cigarro e nos prós e contras do cigarro, porque também foi uma coisa que fiz, foi criar mentalmente uma lista de prós e contras. Os prós do cigarro, que são os tais momentos de descontração, etc., versus os contras, que para mim o maior contra todos é a tal dependência, é eu entrar em stress quando não tenho tabaco. para mim vai ser ótimo. Quando estiver, quando para mim o dia-a-dia regular for um dia-a-dia em que já não me lembro do cigarro, vai ser ótimo, porque aquilo que o cigarro me dava já consegui substituir por outras coisas, já consigo fazer a pausa e quando tenho que pensar nas coisas e acalmar-me consigo fazer sem esse cigarro, e não tenho o stress de saber, de começar a criar ansiedade em mim próprio porque estou a ficar com poucos cigarros. Portanto, é isto. É difícil. Não diga a ninguém que deixar de fumar é fácil e aquelas coisas. Ah, deixar de fumar é tranquilo. De um dia para o outro deixei de fumar. Sim, eu deixei de fumar de um dia para o outro. No entanto, não significa que de um dia para o outro tenha deixado de sentir vontade de fumar. É lidar com isto. E sei que não há de tardar assim muito. Foram 20 anos, portanto, se tiver que aguardar um ano até sentir completamente à vontade, é pacífico.
O mais importante, e aqui não querendo cair no clichê, mas caindo um pouco, o mais importante mesmo é força de vontade. E é ter a noção que nós já temos um tempo de vida muito limitado no planeta. Voluntariamente fazer algo para limitar ainda mais é muito pouco inteligente da nossa parte. É claro que com isto não é vamos limitar todas as substâncias que nos causam mal na vida, senão não fazemos nada. Não fumamos, não comemos nenhum doce, não comemos gorduras, isso não. Mas as coisas têm que ser feitas com moderação. O pior é que o tabaco não pode ser feito com moderação, porque ninguém consegue moderar. As pessoas que têm a ilusão que conseguem, não conseguem. E por isso mesmo a única opção é deixar. É uma coisa que, por acaso, eu penso como é que ainda é legal vender tabaco. Como? Mas, ok, é legal, estamos aqui, é legal a nicotina, e por isso mesmo temos que ter força de vontade, procurar ajuda, se assim for o caso, de um terapeuta, de medicação, para deixar de fumar, mas a força de vontade é o mais importante.
É, e sobretudo a consciência de que vai custar. É necessário termos essa consciência, portanto não vamos ao engano, vai custar, sim, mas vamos conseguir ultrapassar. E depois temos outra coisa, para mim a coisa mais essencial de todas, que é: eu consigo ser mais forte do que a vontade de fumar.
Exatamente.
Eu consigo, o sentimento, e isto é uma coisa que me dá poder, é o sentimento de eu conseguir controlar o meu próprio corpo, é também de alguma forma empowerment para mim. E claro, portanto, deve ser isso também se devem focar, que é, não é o vosso corpo que vai ditar aquilo que vocês têm que fazer, são vocês que vão ditar ao vosso corpo, claro, o que é que ele deve fazer. Portanto, e agora tenho o meu corpo a dizer-me apetece-me fumar, isso, e eu, como ser pensante, digo não.
Exatamente.
Acabou. Não vou resistir. E pronto, é isso. Vamos cá continuar na nossa luta.
Exatamente.
Pelo menos eu na minha luta. E daqui a uma semana cá estaremos novamente para mais um tema, 15 minutos e duas opiniões. Até para a semana.
Até para a semana. 15
vezes 2.
15 minutos.
Um tema.
Duas opiniões.
Todas as quintas-feiras aqui na sua RLX.